Muito bem, e hoje o nosso bate-papo aqui na nossa programação de jornalismo é com o Fabiano de Abreu, ele que é neurocientista e vai participar conosco hoje, Fabiano, para a gente falar um pouco mais sobre a inveja, né? A inveja que você sente adoece você e não aqueles que são o alvo dela, né? Se existe aí um sentimento, Fabiano, né, que faz mal para quem possui, para quem é a vítima dele, é a tal de inveja, né? Muito bom dia.
Bom dia, Luzia. A inveja, ela é ruim porque ela vai fazer mal para si mesmo, vai fazer mal para o outro, mas não é só isso. Eu tenho uma visão sobre a inveja que é algo infeliz, já que quando você está satisfeito consigo mesmo, logo você não sente inveja do outro. Ou seja, se você está completo, se você está pleno, neurocientificamente, você vai liberar neurotransmissores da felicidade, em que vai te colocar em uma plenitude onde você não consegue enxergar no outro um competidor. Você não encontra no outro alguém que possa te prejudicar. Porque a gente, na vida, a gente é competidor. Faz parte da natureza humana. Porque faz parte da sobrevivência. Mas quando você é autossuficiente, você está completo, logo você não vê no outro uma ameaça.
Perfeito. Fabiano, e como gostaria que você revelasse para a gente, né, como que pode ser nutrida esta cobiça, né, que pode trazer aí sérios problemas para a saúde emocional dos envolvidos, né?
Sim, porque você tem que buscar um autorreconhecimento, você tem que buscar uma autoavaliação. Você tem que conhecer a si mesmo, analisar o que você tem de talento, o que você tem de ruim para melhorar, aproveitar-se dos erros, das falhas da vida, para que sirvam de lição para que não erre novamente, e se moldar a partir daí. Se tornar um ser humano completo, satisfeito consigo mesmo. Pense que ninguém é melhor do que ninguém, a partir do momento que nós somos organismos e que morremos iguais. Eu sempre digo que os mesmos bichos que nos comem são o que come um, come o outro. O fim é igual. Você pode ter dinheiro, você pode ser o que for na sua vida. Mas quando acaba, acaba. E você não leva nada consigo. Então, isso é uma percepção comum, óbvia, evidente, para que você já perceba que ninguém é melhor do que ninguém. E não existe necessidade nenhuma em sentir inveja do outro quando você faz a diferença de alguma maneira. Cada um é especial naquilo. É igual um profissional. Um médico é otorrino, ele é um médico otorrino, um médico cardiologista é um médico cardiologista, um lixeiro é um lixeiro, um garçom é um garçom, cada um melhor no seu. Se você pegar um médico para virar garçom, ele pode derrubar tudo. Então cada um é melhor no seu. E é o legado que você deixa que passa a fazer sentido à sua vida.
Até tem um ditado, né, Fabiano, que diz assim: se a grama do vizinho parece mais verde, talvez ele invista mais tempo, né, e energia para cuidar do seu próprio jardim. E isso serve para nós como seres humanos, né?
Mas está ligada à humildade. E a humildade, ela está ligada à inteligência. Então, a pessoa inteligente, ela tem uma personalidade observadora. É natural. E quando você tem inveja, a inveja ela está relacionada ao sistema límbico, sistema emocional do cérebro, que é diferente da região racional, lógica, da tomada de decisões. Então, quando a inveja sobressai, é sinal que essa parte da inteligência ela não está funcionando tão bem para te dar coerência e saber o que você vai fazer, as opções de escolha para que você não precise ter inveja do outro. Se você vê que o jardim do vizinho é bonito, você tem que se preocupar em pensar em que ele fez para poder deixar aquele jardim bonito. Quem sabe perguntá-lo: nossa, teu jardim é tão bonito. Eu queria que o meu jardim fosse igual ao seu. O que você faz para eu aprender? E aí você aprende a fazer.
Isso é
Quando
uma
você.
inspiração, né?
Exatamente. E a gente está tendo um problema no Brasil, eu chamo de transtorno coletivo narcisista, ou transtorno coletivo de personalidades dramáticas, onde a pessoa ela culpa alguém, ela se coloca como vítima, mas ela não procura correr atrás das coisas, ela não vai praticar a ação de forma com conhecimento para chegar ao melhor resultado. É isso que falta. A pessoa reclama, se coloca como vítima, ao invés de correr atrás do próprio resultado. Vou dar um exemplo aqui polêmico, mas isso ficou guardado na minha vida. Tem uma cientista que eu assessoro, e ela é negra, e ela está muito famosa. Ela fez uma grande descoberta internacional. Ela é negra, mulher, e eu perguntei para ela, falei, Jaqueline, você já sofreu preconceito na sua vida? Ela falou, preconceito? Não me lembro, Fabiano. Aí eu falei, olha que interessante. Você foi muito pobre, que você me falou. Ela falou, fui muito pobre. Eu estudei em escola pública a vida inteira e consegui passar para uma faculdade federal. Hoje ela dá aula na PUC, e dá aula em diversas faculdades conhecidas. E eu falei, e você sofreu por ser mulher? Aí ela, como assim? Eu falei, é cientista mulher. Ela falou, olha, tem um monte de cientista mulher, mas por ser mulher, ter sofrido algum problema? Olha, Fabiano, sinceramente, pode ser que tenha sofrido racismo ou qualquer coisa relacionada a ser mulher, não me lembro, não posso confirmar isso, mas se isso aconteceu, eu nem prestei atenção, porque eu estava muito ocupado estudando. Eu nunca vou esquecer isso, Luzia. E aí, nessa conversa, eu falei com ela, mas você, então, não tem nada, porque um jornalista perguntou isso para mim, né? E eu queria ver, de repente, dela fazer essa entrevista com esse jornal, e eu falei com o jornalista, olha, falei com ela, conversei, e realmente não tem. Ela falou, não me lembro de nenhum preconceito ou nada que eu tenha sofrido em relação a ser mulher ou ser negra. E eu passei a minha vida estudando, me dedicando, e hoje eu colho frutos do meu estudo.
Perfeito essa sua colocação, Fabiana. Acredito que é bem isso, né? As outras pessoas, elas devem servir como nós, seres humanos, né? De uma forma geral, cada um de nós tem algo especial e sim, deve servir como uma fonte de inspiração, né? E não ser alvo de uma carga emocional tão negativa assim. Diante desse cenário todo que a gente abordou aqui, Fabiana, eu gostaria que você dissesse pra gente, né, a pessoa invejosa, né, que sente essa inveja, geralmente essa inveja se instala em que tipo de pessoas?
Pessoas que podem ter perturbações, isso acontece muito. Pessoas com transtorno, por exemplo, síndrome narcisista, você tem isso. Borderline, tem vários transtornos e síndromes que você pode ter. Perturbações, eu gosto de chamar de perturbações para poder deixar mais amplo a nivelação do problema. Mas isso está relacionado ao sistema emocional mesmo, está relacionado a essa a falta de conhecimento também, porque quando você adquire conhecimento ao longo da vida, você faz uma ginástica cerebral na região da inteligência, da lógica, e você tem mais opções de escolha para melhores decisões. Então, geralmente, essas pessoas elas acabam se aproveitando dessas maiores opções de escolha para que consiga ter mais sucesso e não sinta inveja do outro. Porque você sente inveja do outro? Porque você queria ter aquilo do outro, você queria ser como o outro. A inveja nada mais é do que a falta de capacidade própria, você se colocar num patamar embaixo. Então, isso pode estar relacionado à insegurança, pode estar relacionado à criação dos pais na infância, que resulta nessa disfunção límbica que acarreta nesse comportamento. Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte. Primeiro, a gente temos que ser humildes. Humildes do princípio básico, que todos vamos para o mesmo lugar. Então, não adianta você deixar de ser humilde. Outra coisa, humildade é uma característica inteligente. Quando você é humilde, você conquista mais pessoas, maiores grupos, e você passa a escutar mais para aprender mais. Então, ser humilde é uma estratégia inteligentíssima. Então, a gente tem que buscar essa humildade e raciocinar. Por que eu estou sentindo inveja dele? Por que eu quero que ele tenha? O que eu posso fazer para me completar? Eu não preciso ter o Porsche dele. Eu posso simplesmente ter algo que me compense muito mais. Entendeu, Luzia? Eu, por exemplo, eu não almejo riquezas, eu não almejo essas coisas, eu não tenho esse tamanho de ambição. Eu tenho ambição? Tem, claro, e a gente tem que ter, senão a gente não vai buscar as conquistas. Mas eu me contento com coisas do tipo uma descoberta que eu fiz, algo que eu consegui trazer de bom para outra pessoa. Então, cada um se agarra naquilo que te traz a recompensa, que faz você liberar a dopamina, tirando a rede social, que a dopamina da rede social é destrutiva. Então, você tem que buscar maneiras de ter conquistas, não necessariamente tendo que ser aquela conquista extraordinária que o outro tem.
Perfeito. E, claro, Fabiano, né? A gente não, com essa entrevista, a gente não vai terminar com todas as pessoas invejosas do mundo, né? Mas geralmente aquela pessoa que recebe aquela carga emocional tão negativa, né? Ela percebe que o outro, que a pessoa é invejosa, e como ela tem que se comportar, como ela pode lidar com esse comportamento aí dessa outra pessoa que transmite essa carga tão negativa.
Olha, vou falar uma coisa que eu faço, mas não é porque todos têm que fazer também. Mas quando eu percebo que a pessoa é muito invejosa, eu sou muito seletivo, Luzia. Eu, quando eu vejo que é muito invejosa, que eu tento conversar, eu tento me posicionar de uma maneira que não pareça que eu tenha conquistas, essas coisas, né? Que pareça que eu sou como ela. Mas você percebe que ela é muito invejosa, eu prefiro me distanciar. Eu prefiro... Porque, sabe, empatia tem limite. Você, às vezes, vê aquela pessoa invejosa e quer ajudar demais, com pena dela. Pensa que a pena também é ruim. Porque se você sente pena da outra, é porque você se sente superior à outra. A partir do momento que você sente pena daquela pessoa, você se coloca acima dela. É igual aquela criança africana ali que está passando fome. E, ah, que peninha. Você está se colocando no superior a ela, porque você não passa fome. Por que você não pensou com uma amplitude maior em relação ao que o governo deles fazem, quais são todos os pormenores para que chegue àquela situação? Então a gente tem que pensar de forma mais ampla. Se você vê que a pessoa é invejosa, você de certa maneira tentou ali, né, argumentar coisas ou trazer ela dentro do teu patamar e não está funcionando, você pode perder o seu tempo e essa pessoa vai estar mais próxima de você para te prejudicar. Então, eu penso muito nessa questão seletiva também. A gente tem que pensar também em nós, não é só pensar no outro. Fala-se muito em humanidade, humanismo, essa coisa, pensar em todos, né? Mas se você for analisar bem, se você pensar muito no outro, esquecer de você, você vai deixar de ser feliz também, né? Ah, mas eu fico feliz em ajudar o outro. Poxa, você fica feliz em ajudar o outro realmente? Ou você ajuda o outro porque você quer mostrar que você é útil? Muitas dessas... Ó, já foi feita uma estatística uma vez que muitas dessas pessoas que vão para esses países para ajudar, na verdade, eles querem se sentir superiores por estar naquele país num patamar maior que os outros. E mostrar que eles... Ah, tá vendo? Eu tô aqui, ó. Eu tô ajudando, tá vendo? Ó, levantando a mão. Ele quer ser visto, quer ser aceito. Por isso que ele vai ajudar também o outro. Então é muito complexo o comportamento humano, Luzia. É muito complexo. A gente tem que tentar fazer um autoconhecimento para que mantenha tudo em equilíbrio. O segredo da vida é o equilíbrio. O nosso organismo precisa estar em homeostase para funcionar perfeitamente. Então, se sente que o outro é muito invejoso, se você se aproximar demais dele, ele pode manipular situações que te coloquem para baixo ou que tentem te derrubar. Então, às vezes, vale mais você gastar o seu tempo com pessoas que você sinta que vão te fazer melhor e que você não vai ter tanto trabalho.
Perfeito, eu acho que o ser humano ele tem que se descobrir, né, Fabiano? Apropriar-se aí dos seus dons e dos seus talentos, né? Sem invejar, sem almejar as coisas dos outros, né?
Eu acho que eu sou muito a favor da sinceridade, porque eu sou muito sincero. Se eu sinto que a pessoa ela é muito invejosa, ela está fazendo situações, eu vou criar argumentos para que ela... Eu não vou ser direto. Eu não vou dizer, fulano, você é invejoso, ou fulano, você está fazendo isso... Eu vou encontrar argumentos para que ele possa enxergar que ele está ultrapassando os limites. Se isso não funcionar, eu fiz a minha parte. Essa é a minha parte empática. Ou seja, eu peguei e tentei ali. Se eu ver que não tem solução, não vou ficar me esforçando o tempo todo. Eu vou procurar gastar o meu tempo com coisas mais úteis, até mesmo para as minhas próprias conquistas.
Ok. Fabiano, agradeço a sua participação com a gente. Muito obrigada.
Obrigado, Luzi.
Esse, então, foi o neurocientista Fabiano de Abreu, participando aqui na nossa programação de jornalismo, falando um pouquinho mais a respeito da inveja, né? Inveja que você sente adoece você e não aqueles que são o alvo dela. Então, que a gente sempre lembre-se desse recadinho final. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.